Olá, Rosana.
Olá, Rui.
E então, cá estamos para mais um episódio. Já não me lembro, é 200 e muitos.
Opa, pronto, olha, deixa lá, eu também não.
É, pronto, a gente está a descobrir um dia desse e a dizer
bem
às pessoas que é o episódio. E pronto, seja que episódio for, é muito bom estar aqui.
Exato, é isso. Isso é que essa, é não esse interessa o número,
pois,
o que interessa é a qualidade.
Até
olha,
podia ser o 50.
Exato.
Mas não, cá estamos. E
cá
então,
estamos.
Como é que tens estado? Falhámos uma semaninha, não foi?
Pois, falhámos uma semaninha. Às vezes as nossas agendas complicam-se. Olha, faz parte, nós damos o nosso melhor. Também já estou muito mais tranquila com isso, sabes? É
Sim.
Isso, eu tenho um mantra que é: estou a dar o meu melhor, fazemos o que é possível e está tudo bem. Pronto. Também ninguém corre atrás de nós.
Sim, do que
já ninguém nos bate.
Pois, estava aqui a ver, o último que publicámos é o 232, este será o 233.
Então, pronto, é um bonito número.
É um bonito número. E nós estamos aqui a fazer números indiferentemente, ou seja, nós fazemos por fazer, é só para fazer mais. O objetivo não é que isto seja grande coisa, é só fazer o próximo. O objetivo é esse. Sim, sim, basta dizer qualquer coisa, que no objetivo
exato,
é gravar alguma
está,
coisa.
Alguma coisa está gravada, pronto, para o
não
próximo.
Não queremos saber se alguém está a retirar alguma coisa daqui,
não,
se gosta, não gosta,
não
nos interessa nada.
Isso é mesmo o mínimo.
Mas o que é engraçado, imagina, alguém que vá agora fazer, aquelas coisas que agora há muito de, se quiseres pôr fora do contexto, aquilo que nós acabamos de dizer,
meu Deus,
já dava não sei quantas
Jesus
coisas. Ainda atrevi uma coisa qualquer, era o Nuno Markle, que era mesmo clickbait, que era uma cena que é concorrente do Taskmaster diz Nuno Markle abandonou-me, não sei o quê. E depois, lendo a notícia,
sim,
aquilo era, lá dentro das coisas do Taskmaster, ele não lhe deu muita informação, fez poker face, não é, ele abandonou, parecia que o Nuno Markle tinha tido alguma relação com aquela pessoa.
Sim.
Opa. É assustador ao mesmo tempo, a gente ri-se, mas é assustador.
É verdade, podem fazer tudo o que quiserem daquilo que nós publicamos.
Yeah.
Até do que não publicamos, quanto mais.
Estamos lixados. Lixados,
estamos
com
lixados,
é?
Estamos lixados. Olha, antes de mais, quero responder a uma pergunta que me foi feita.
Ai, ai, medo.
No curso Mindful Self-Compassion, que eu volta e meia faço com o Filipe. Pá, e no meio do curso a pessoa fez a pergunta e eu disse, epá, agora não tenho tempo para responder, vou-te responder num podcast.
Ai.
Epá, tu sabes que aquele curso é tramado porque nós temos o programa super estruturado, não
claro,
podemos fugir daquilo, não é? Porque aquilo vem do Mindful Self-Compassion Center, não sei o quê, e portanto nós temos que seguir à risca aquele curso, depois do qual é dado um certificado à pessoa, etc. Pronto. Portanto, isto são todas as certificações que o Filipe tirou e, portanto, ele, sendo assim uma pessoa super cumpridora, para dar o diploma ele tem que cumprir aquilo à risca e fazê-lo muito bem. E, portanto, aquilo está tão condensado que nós muitas vezes não temos tempo para grandes divagações e para grandes respostas e para é um tipo de programa muito exercícios práticos e depois muitos momentos de partilha em mini-grupos, etc. Pronto, então eu estava a ver o tempo a andar para a frente, a ficar aflita e ela faz uma pergunta e disse, epá, isso eu não te vou conseguir responder agora. Mas pronto, até porque era uma pergunta que já tinha sido trabalhada durante o curso, mas acho que é interessante ao ponto de poder esclarecer aqui mais um bocadinho e depois entramos no tema do nosso episódio.
Qual é que é a pergunta?
A pergunta é qual é a diferença entre empatia e compaixão? O que é que tu achas? Parece-te que podemos dar espaço a isto?
Sim, sim. E é uma coisa que também já li sobre isso, sim.
Já liste? Então se calhar também podes acrescentar muito mais informação àquela que eu posso dizer.
Resumindo e concluindo, aquilo que eu retirei foi compaixão, eu posso reconhecer e sentir aquilo que o outro possa estar a sentir, mas de um ponto de vista de externo, em que não deixo que aquilo tome conta de mim e ofereço cuidado a mim e ao outro relativamente àquela situação. A empatia, que também está um bocado estragada hoje em dia, sinto que também acho que é daqueles temas que começam bem e começam a ser estragados, que é sentir o que o outro está a sentir. Não, o que o outro está a sentir é do outro. Eu posso é reconhecer em mim as mesmas coisas e empatizar no sentido de perceber que aquela pessoa está a passar por algo, ou está, até pode estar a experienciar extrema alegria e eu estar a empatizar na extrema alegria. Hoje em dia também é muita empatia no sentido de alguém está mal e eu empatizo com essa tristeza. Uhum, quando a empatia é eu sintonizar com a emoção do outro, reconhecer em mim aquilo, sendo que a compaixão, é o que eu estava a dizer, é a capacidade de oferecer cuidado e amor àquilo que está presente.
E amor, muito bem. Olha, não sei se posso acrescentar aí mais qualquer coisa.
Podes.
A empatia, engraçado, tu estavas a falar e estava-me a vir muito a questão dos neurónios espelho, não é?
Certo.
E que ainda bem que os temos, porque de facto é o que nos permite empatizar com outro ser humano. E de facto, como tu dizes, a empatia tem a ver com o reconhecer... eu identifico-me com aquilo que tu estás a sentir. Também pode ser uma empatia puramente mental, do tipo, eu identifico-me com aquilo que tu estás a pensar, com as tuas opiniões, portanto, eu penso exatamente como tu sobre um determinado assunto, não é? E no campo emocional também, é tipo, pá, consigo perceber perfeitamente o que tu estás a sentir, porque eu na tua situação sentiria exatamente a mesma coisa. Portanto, a empatia cria aqui um lugar onde não nos sentimos sozinhos, não é? Porque, de facto, acho que das piores coisas que nos pode acontecer é sentirmos sozinhos na nossa dor, que é tipo, pá, ninguém percebe o que eu estou a passar, ninguém está a empatizar, lá está, com aquilo que eu estou a passar.
Além de nos faz sentir errados, de alguma forma.
Exatamente.
Se mais ninguém está a sentir, eu sou um problema.
Exatamente,
eu estou
estragado. É porque há qualquer coisa de errado comigo, não é? Uhum. Porque senão isto é normal, as pessoas sentiriam o mesmo. Portanto, a empatia, do ponto de vista humano, é algo que nos cria muita união e muita colaboração, em vez de competição, não é? Portanto, é aquilo que faz com que as tribos, digamos assim, possam evoluir, não é? Este desenvolvimento do ser humano enquanto humano mesmo, na sua humanidade. Qual é que é o problema quando nós ficamos puramente na empatia? E isto de um ponto de vista, bom, não só das nossas relações íntimas, mas também e sobretudo terapêuticas. Quando nós ficamos só na empatia, temos uma tendência que é querer salvar o outro, querer tirar o outro de onde está. Porque eu sei que tu estás a passar por uma dor terrível, então o que é que eu posso fazer para te ajudar a sair daí?
Porque há tantas, no caso, o que acontece nessas situações é... Eu ativo as minhas dores e eu às tantas estou-me a salvar a mim e a ti.
Exato. É impossível, havendo os neurónios de espelho, não, as nossas dores não serem ativadas. Até mesmo do ponto de vista inconsciente. Nós não, quer dizer, se uma pessoa, um amigo próximo, alguém familiar está triste e está no buraco, nós não vamos ficar alegres, não é? Quer dizer, portanto, esta empatia é o que nos leva a fazer com que a pessoa não se sinta sozinha, só que... Só a empatia, e depois eu acrescento o que é que a compaixão vem trazer, só a empatia pode nos levar a querer salvar o outro e a tirar o outro lá. Daí haver a chamada fadiga do cuidador, que é a fadiga empática, que é, epá, eu não aguento estar neste lugar porque eu sofro aquilo que o mundo sofre. É um bocadinho como vermos os telejornais ou estarmos pessoas muito sensíveis e que empatizam facilmente com as dores dos outros, depois não aguentam, porque lá está, porque querem salvar o mundo e não conseguem, não é? Portanto, salvar o mundo, seja ele o grande mundo, seja ele o pequenino mundo aqui da nossa hortinha. Então, porque é que é tão importante trazer compaixão? Então, para já, compaixão não existe se não houver empatia, obviamente. É como se a empatia fosse tipo o primeiro passo para podermos ir para a compaixão. A compaixão, tal como tu dizias, traz um elemento da ação, que é um elemento cuidador, mas não no sentido de eu te salvar, mas é no sentido, o que é que eu posso fazer para te ajudar a estares onde estás? É um movimento completamente diferente. Portanto, quando nós estamos em compaixão com outro ser humano, nós oferecemos presença amorosa, nós não oferecemos soluções. Estás a ver? E portanto, termos a capacidade de dar presença amorosa à outra pessoa, dizendo, sei lá, pá, eu sei que é mesmo difícil estar aí, nesse lugar, é triste, é solitário, eu não estou a oferecer solução nenhuma, mas eu estou a oferecer uma empatia que vai para a ação, estás a ver? Que é eu poder dizer alguma coisa, eu poder estar com a pessoa naquele lugar. E também fazer a pergunta, que é a pergunta-chave da compaixão, que é o que é que tu estás a precisar neste momento? Mas volto a repetir, não para saíres daí, mas para estares onde estás, para ficares onde tu estás. Porquê? Porque à luz de todo este mundo da psicologia, nós precisamos viver as nossas dores até ao fim, para as completar, para que haja um fecho. Caso contrário, estamos sempre no roller coaster que não saímos do mesmo sítio, não é? Portanto, é os processos de luto, é o processo de, seja isso, raiva, tristeza, do que for, precisamos viver as coisas até ao fim, não é? E a compaixão traz essa possibilidade de nós conseguirmos viver as situações com a presença de outro ser humano em aceitação, que não nos quer salvar. E daí que a compaixão não traz fadiga. Existe a fadiga empática, mas não existe a fadiga da compaixão. Porque a conexão é muito maior. É um estar com um ser humano na sua dor.
Porque não há resistência ao que está a acontecer.
Exato.
E é a resistência que nos causa o cansaço.
Exatamente.
E logo aí Exatamente. Ajuda bastante. E era Exatamente. O que tu estavas a dizer, o que é que tu precisas nesse sítio onde estás para que tu próprio consigas ou não sair daí. Não Exatamente. Sou eu que te estou a puxar. Logo lá está, mesmo se olharmos para isto quase como uma metáfora, eu não estou a puxar ninguém.
Exatamente.
Eu simplesmente, olha, eu estou aqui, neste sítio, e tu, quando estiveres capaz, hás de sair daí.
Exatamente. Aliás, isto até do ponto de vista terapêutico é muito interessante, porque há terapias que se focam mais em dar soluções aos seus clientes barra pacientes para eles saírem de onde estão, e portanto é muito problem solving, não é? Que é, e, enfim, com tudo o que isso comporta depois das dinâmicas inerentes. E há outro tipo de psicoterapia, que é aquele que eu mais pratico, que é o movimento exatamente ao contrário. Que é, não, vamos, mas é investigar, explorar, estar na dor, para que ela possa encontrar por si a forma de se dissolver. Mas isto só acontece quando existem, lá está a importância da testemunha, estás a ver, a importância de teres alguém, porque nunca tiveste alguém naquela dor que tu estás a passar. Portanto, neste caso, a compaixão é fundamental, vem mesmo fazer a diferença. Não é?
Consegui estar lá.
Então, exato.
Será que a pessoa ficou esclarecida?
Pronto, olha, dá-nos feedback, Filipa, dá-nos feedback se ficaste esclarecida em relação a isso. E até podemos fazer a partir daqui uma ponte com o tema que tínhamos proposto.
Porque então faz lá a ponte.
A ponto, portanto, o que tu tinhas proposto, a propósito de uma conversa também que tivemos há pouco, tem a ver com a profundidade versus, tu chamaste-lhe largura.
Sim, sim, a largura vezes a profundidade. Porque
largura vezes profundidade, explica sim. lá melhor.
A questão, o exemplo que se costuma dizer é, eu quero mudar a vida de 1000 pessoas
uhum.
1 grau,
uhum.
ou mudar a vida de uma pessoa 30 graus.
Uhum. Isto. Ou seja, queres chegar a muita gente e, portanto, daí a largura,
uhum.
não é?
Mas de uma forma superficial, porque Exato. Se imaginarmos que eu tenho Exato. 10 quilos de comida para distribuir,
uhum.
eu posso dar 1 quilo de comida a 10 pessoas,
uhum.
não é? Ou dar 1 grama a não sei quantas milhares de pessoas.
Claro, claro.
E claro. É um bocado esse o exercício. E aquilo que eu percebo, e por isso é que eu queria trazer o tema, é que nós muitas vezes... Não é muitas vezes, é quase sempre estamos a tomar estamos constantemente a tomar essa decisão na nossa vida, que é, eu quero estar com 20 amigos 5 minutos ou quero estar de forma presente e efetiva com 2 ou 3 amigos 2 horas.
Uhum,
ou
sim.
eu quero trabalhar em 3 sítios em que trabalho 2 ou 3 horas em cada sítio, ou quero trabalhar sempre no mesmo sítio com as mesmas pessoas. Eu quero ter... namoros ocasionais ou quer ter uma uhum. relação de longo prazo?
Sim, sim. Olha, aqui acho que é importante, até mesmo para mim própria, partirmos do princípio que não há certo nem errado.
Não é isso que eu estou a dizer, é uma questão de escolha.
Eu sei, só estou aqui a esclarecer, até para eu própria alinhar o meu discurso uhum. com isto, que é, não há certo nem errado, porque eu tenho a minha, sou tendenciosa, tenho aqui a minha orientação, mas acho que é interessante olharmos para este tema à luz de, é isso, não é certo nem errado, é o que é que cada dinâmica traz, não é? Que é isso, Ai, meu Deus, o italiano, Jesus. Focar no, no, na largura,
na largura ou, na profundidade.
Ou na profundidade. Pronto. Porque, sabes, pegando aqui, se calhar, primeiro na parte profissional, e porque é um tema que eu tenho vindo a pensar bastante, há muita gente que chega, por exemplo, de que me chega da área do coaching, em que, ou sobretudo em grupos com pessoas que eram muito para a largura, não é? Que chegavam muita gente, e algumas dessas pessoas quiseram aprofundar, não é? Então depois vão encontrar outras pessoas com quem poder aprofundar. E eu reconheço que essas pessoas, pelo menos aquelas que nesta fase da vida me escolheram a mim para fazer esse percurso de aprofundamento, essas pessoas precisaram de começar primeiro
pela largura.
Pela largura, não é? Isto é uma coisa que eu sempre tive assim alguma dificuldade em aceitar, mas é uma verdade, não é? Essas pessoas não teriam tido nem as antenas sintonizadas para uma profundidade imediata e se calhar nem o próprio sistema estava pronto para isso, não é? Portanto, às vezes nós precisamos de começar o nosso percurso por aquilo que nos cativa ao olho, no imediato, não é? Que é muito o chamariz inebriante de qualquer coisa que nos vem prometer, sabe-se lá o quê, portanto estamos no nível da superficialidade, onde tal como eu há centenas, milhares de outras pessoas e portanto, pá, esta gente deve estar toda certa, não é? Porque estão todos aqui a vibrar com isto, portanto eu também vou vibrar e isto é muito louco e não sei o quê. E depois com o tempo percebem que o nível de profundidade é pouco. Uhum. Não é? Ou então o próprio organismo, o sistema interno quer mais e tipo ali não há mais, é mesmo só aquilo, não é? Mas lá está, precisaram de começar por ali, não é? Então isto tem-me ajudado um bocadinho a olhar para essa dimensão com menos juízes de valor e também a ver o seu lado positivo. Não é? Porque isto é como se fosse assim tipo um funil ou uma pirâmide, não é? Pelo menos é a imagem que me dá, que é depois chega-se a um nível em que nem todos lá vão, mas não é porque não sejam capazes, é porque não, pá, não estão alinhados com isso, não estão sintonizados para aí, não é? A verdade é que depois, e eu acho que a questão é mesmo esta, é, será que nós queremos aprofundar ou queremos não sair do mesmo sítio e saltar de galho em galho? Não é? E o saltar de galho em galho pode ser, como tu dizias, de relação em relação, pode ser de trabalho em trabalho, pode ser de guru em guru, pode ser, sei lá, de exercício,
desporto.
De desporto em desporto, exatamente, porque de facto eu tenho sentido isto na pele, aprofundar é difícil, porque na minha experiência obriga-nos a entrar em contacto, ou ir entrando cada vez mais em contacto, com as dificuldades que nós temos, não é? Estou a pensar agora mesmo no exercício físico, por exemplo. Eu dou por mim a não querer fazer exercícios que me custam. Pá, não quero. Estás a ver? Tenho uma resistência brutal em, pá, isso vai-me doer. Não quero, não é? Só que a verdade é que se eu não exercitar aqueles músculos, eu vou estar sempre frágil naqueles lugares do corpo. Não é? Portanto, o que é que eu quero? Eu quero trabalhar sempre a mesma coisa para aparentemente, ou eu poder dizer, ah não, eu faço o meu trabalho, neste caso físico. Uhum. Sim, mas não estou a sair do mesmo sítio.
Tanto
é?
Que eu agora estava a pensar, estava-me a recordar de um modelo que uma vez ouvi relativamente a esta questão, é que a nossa vida deveria ser um T. O que é que é?
Uhum.
Nós termos a largura do T, mas depois uhum. há uma coisa onde nós escolhemos a profundidade.
Que giro. Ai, que giro, sim, sim.
E
sim.
A nossa vida deveria ser isso, que é andar nessa busca, como tu dizes. Eu ando na largura à procura,
uhum.
até há uma coisa que eu escolho aprofundar. E isto Exato. Pode ser até determinados períodos. Eu posso, durante um mês, andar na largura e escolher os próximos 15 dias vou para a profundidade numa das determinadas coisas.
Sim.
Ou este ano vou estar na largura, o ano que vem vou estar na profundidade.
Sim.
Aquilo que eu me pareceu importante trazer era a questão de estarmos conscientes que é uma escolha, que é
exato,
difícil
era isso que,
estar a
exato.
Fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Era isso que eu ia pegar naquilo que tu partilhaste, que é o fator escolha. Ou seja, nós para irmos para a profundidade tem que haver uma escolha consciente. Não é tipo, ah, dou por mim, olha, já estou aqui num lugar super fundo. Não, acho que isso não, não sei se isso acontece chama-se dessa cair. Maneira. Exato.
Cair num
não
buraco.
Acho que aconteça dessa maneira. Mas eu até vejo, por acaso é engraçado que ainda hoje tive uma supervisão onde partilhava exatamente isso, que é, pá, eu andei aqui, bom, um bocado a minha vida toda, mas ultimamente, neste último ano ou dois, andei a ir a vários sítios, vários cursos, estás a ver? A várias capelinhas, andei a visitar várias capelinhas. E se calhar foi, não é se calhar, é, foi super importante eu ter visitado várias capelinhas para perceber o que é que verdadeiramente faz sentido para mim. E então, eu hoje estava a partilhar isso que é, para mim faz sentido eu aprofundar esta. Não, pá, e foi, esta é que foi uma que eu escolhi há 2 anos atrás. Portanto, é tipo, tive que visitar as capelinhas para perceber, não, é esta que eu quero aprofundar. E portanto, não vale a pena eu dispersar, porque senão parece que andamos à procura, e eu estou a falar agora no trabalho, mas pode ser qualquer área de trabalhos, lá está relações, amizades. Países, amizades, o que for, que é... o querermos ir de capelinha em capelinha demonstra uma insatisfação, não é? Que por um lado não é mau, ok? É a insatisfação que nos faz também, lá está, encontrar coisas novas, ler novos livros, ir à procura de novos saberes, ter novas experiências e está tudo bem. Acho que isso até certo ponto é saudável, o ser humano ser um ser insatisfeito. Mas eu acho que é preciso olharmos para o nível de insatisfação que temos. Ou, mais do que para o nível, é até que, o que é que eu faço com esta minha insatisfação? Vou estar a saltar de capelinha em capelinha ou vou, se calhar, aprofundar uma para também poder aprofundar a insatisfação que eu tenho? Não é? Porque, por exemplo, isto é muito notório nas relações amorosas e... Aprofundar não significa, que é uma coisa que eu também me tenho vindo a perceber, aprofundar não significa decidir estar com a mesma pessoa. Isto também pode ser um... opa, como é que se pode dizer? Pode ser um... Não é auto-boicote, mas pode ser uma falsa, um falso aprofundamento, que é eu não vou sair daqui porque eu já sei que visitar outras capelinhas vai dar ao mesmo sítio, então eu vou ficar aqui. Ok, então vamos ver como é que é ficar aqui. Quem diz que é uma empresa, um trabalho, então eu vou ficar aqui. Mas se não fizermos um trabalho interior enquanto ficamos aqui, vai dar ao mesmo. Estamos só em atitude masoquista, que é eu vou aguentar. Aprofundar não significa aguentar.
Sim, isso aí é um engano, que eu estou no mesmo sítio.
Exato.
Eu não estou à procura nem para um lado nem para o outro.
Exatamente.
Eu não estou a andar nem na largura, nem estou a andar na profundidade.
Exatamente. Estou a parar. Então, mas isto confunde-se muito, ou pode-se confundir, pelo menos eu tenho visto um pouco essas dinâmicas à minha volta.
Porque há outra coisa que eu queria aqui dizer, que é, também se associa a profundidade com dificuldade e dor.
Uhum.
Porque há esta tendência a dizer, ah, é uma coisa superficial, é mais fácil.
Exato,
não sei
é
quê.
Leve.
É leve. E que a profundidade é que é pesada.
Não.
E a profundidade tem o peso, mas não tem só peso.
Não, não, não. Aliás, a profundidade, a ideia da profundidade, ainda bem que estás a trazer isso, Rui, porque a ideia da profundidade é precisamente trazer leveza. Aí é que está.
Mas aquilo que, se calhar, muitas vezes confundimos é densidade... com peso.
Sim. Ou com dor.
Sim, densidade no sentido de... O peso, quando digo peso, era no sentido de dor. Ser pesado no sentido de trazer sofrimento.
Sim. Lá está. A questão da dor, pá, para quem já experienciou isto, é fácil de entender. Para quem não, porque lá está, são coisas que precisam de ser vividas. E não, o intelecto só não chega lá. Que é... olha, a primeira vez que eu tive esta experiência até foi num curso Vipassana, que é, tu no Vipassana e noutros retiros, mas este é o que eu conheço, tu passas muitas horas a meditar, muitas horas mesmo com o corpo, até há partes do dia em que eles pedem que tu nem sequer mexas o corpo, portanto que não faças ajustes no teu corpo, e tu, pá, estás a imaginar, horas de meditação em que não podes mexer o corpo. É assim de uma coisa, só de pensar, assustadora. Mas o que é que acontece? Que é, eu lembro-me de ter tido esta experiência, que é, eu estava sentada e começavam-me a doer os joelhos, não é? Era os joelhos, era a parte que mais me doía, porque estava sentada em posição de lótus e depois os joelhos ou as costas começavam a doer. Quanto mais eu me mexia, mais a dor aumentava, mais o desconforto aumentava. Então, quando eu me propus cumprir as ordens, que é, pá, não te mexes, mesmo que te doa, não te mexes. Então é extraordinária a experiência de, se tu não te mexeres, a dor passa. É uma coisa, é mesmo estranha, porque parece que usar a palavra dissociação não é a mais correta, porque não, eu não dissocio de mim própria, mas é como se o corpo fica leve, tu deixas de sentir o corpo de tão conectado que estás.
É a diferença entre dor e sofrimento, não é? Sofrimento implica resistência, dor é dor.
Exato, só que mesmo assim, quando tu estás em contacto com a dor, ela transforma-se, mas precisas de estar em contacto com a dor. Não é? Portanto, eu vejo isto muito também em processos de psicoterapia ou em que, se tu te permitires estar e aprofundar e ir àqueles lugares de dor, que lá está, falando intelectualmente é difícil explicar, eu acho que nunca chega, é preciso mesmo ter passado por isto para perceber que depois há uma libertação, não é? E essa libertação traz leveza. Estás a ver? Traz mesmo uma leveza, o corpo fica leve, a mente fica leve, o teu coração fica cheio. Então, este processo é um processo em que, quanto mais profundo nós formos, mais leve vamos ficando. Portanto, é esta associação da superficialidade ser leveza, eu acho que é uma associação balofa, é superficial. Não é? Porque, na verdade, aquilo que está a funcionar na superficialidade são todos os mecanismos de defesa que nos impedem de ir para lugares mais fundos. E esses mecanismos de defesa cansam. Cansam. Quantas vezes, eu não sei se já alguma vez te aconteceu, Rui, mas ir a uma festa, divertir-me imenso e chegar a casa triste ou cansada. Sim. Porque é tipo, isto não me trouxe nada. Uhum. Foi giro, foi divertido, pá, bebemos umas bejecas, ok, mas... E?
Mas isso, sobretudo, se houve, no meu caso, é se houve alguma antecipação disto vai ser muito fixe.
Mas lá está, porque isso estamos na superficialidade.
Sim.
Estás a ver? Quando estamos na superficialidade e depois vamos à festa e entramos nos nossos personagens divertidos e sociáveis e é muito fixe, é muito giro e não sei o quê, mas não deixam de ser mecanismos de defesa, não deixam de ser estratégias de sobrevivência para podermos estar com os outros de uma forma divertida. Ninguém vai para uma festa para chorar.
Sim, eu lembro-me do duro que foi. Na primeira vez que tive essa experiência num laboratório, de estar tudo na festa e eu não quero ir para a festa, e o primeiro impulso foi, eu tenho que ir para a festa, mas depois...
Exato.
Eu não vou para a festa.
Permitiste não ir, não ali pudeste experimentar.
Não. Sim. Fui para a festa. Exato. E lembro-me que foi ao mesmo tempo a paz e a guerra, as duas ali ao mesmo tempo.
Sem dúvida.
Que era a paz de estar com aquilo e a guerra de estar com aquilo.
Porque estava sozinho depois, não é? Porque isso traz-nos a solidão. Quer dizer, se nós não fazemos aquilo que os outros fazem, nós vamos para lugares muito solitários e que são muito dolorosos, não é?
Mas então, por isso o resultado foi o respeito por mim próprio.
Exato, claro.
E de perceber que, pá, eu não tenho que ir se não estiver para aí virar.
Exatamente. E sentires que as pessoas gostam de ti na mesma, não é porque estiveste triste num canto que de repente a malta, já não me vou dar com o Rui, já não vou almoçar com ele. Exato, não é? Portanto, estas experiências vão-nos transformando, não é? E claro que é uma transformação gradual, é um processo, não é de um momento para o outro.
Sim, não é uma epifania.
Não é uma epifania.
Fica tudo bem.
Exato. E a este propósito, agora pegando se calhar noutra questão, que é, ver como é que eu coloco isto.
É italiano,
a propósito não? Também de grupos, se calhar seria mais fácil, a propósito também de grupos e de nos sentirmos acolhidos nos grupos, também, sabes aquela cena de tu seres tão bem recebido num grupo em que te sentes especial e isso energiza uma pessoa, não é? Pronto. Mas até que ponto é que isso é profundo? Estás a ver?
Mas da parte de quem?
De quem a dinâmica
expressa
em si.
O apreço? Ou de quem se sente apreciado?
Estou a falar da dinâmica em si, não é? Porque há sempre as duas partes e, portanto, é nas duas partes que é quem expressa isso e quem também se sente apreciado, não é? Eu estou a falar em grupos novos, não estou a falar em grupos onde tu já conheces as pessoas, okay. Pronto, estou a falar em grupos onde tu agora vais à festa de alguém e dizes, ah, tu é que és o Rui Branco, é pá, Rui certo. Branco,
então, mas eu vejo isso como fascínio de uma imagem que as pessoas projetaram.
Exato, ok, tu vês isso assim. Há uns anos atrás, se calhar, não terias tanta consciência de que isso seria uma projeção das pessoas e provavelmente sentir-te-ias especial e irias ter que manter, de alguma forma, essa...
Sim, havia dois movimentos há uns anos que seriam de devem estar enganados.
Pois, claro, que eu não sou assim tão especial, claro.
Não sou assim tão especial. E ao mesmo tempo era um tentar corresponder à expectativa, ou seja, havia... uma dissonância interna ainda maior, que era,
exato,
isto é mentira, mas exato, já agora vou tentar já corresponder à expectativa.
Exato. Eu percebo, eu também tenho disso.
Também consomes.
Pronto, eu também consumo dessa droga. E estamos num nível superficial. Isto não é uma relação, não é uma relação profunda. Porque uma relação profunda não te pode considerar especial num primeiro encontro, nem num segundo, nem num terceiro. Pode-te achar quanto muito uma pessoa interessante, não é? E que quer, se eu te conheço, olha como foi o nosso encontro, não é? A gente conheceu-se, achámos-nos interessantes um ao outro, continuámos, olha, já cá vai disto há 10 anos ou mais. Mas lá está, é a profundidade, vem com o tempo e vem com uma série de experiências em conjunto. Mas eu estou a dizer isto porque vejo aí acontecer muito, sobretudo em grupos... Não é? De, pá, tu és espetacular. Isto tem profundidade zero. Zero. Não é? Então, é bom desconfiarmos, sim, mas não no sentido que tu e eu desconfiamos, porque isto são crenças nossas que vêm de lugares feridos, não é? Ou seja, desconfiar do tipo, nitidamente esta pessoa está a projetar em mim qualquer coisa, pá, não vou estar a alimentar isto, não é?
Isso porque é um cenário de um filme, ou seja, um cenário de um edifício em vez de um edifício real.
Sim. E depois a questão é, tu queres manter essa imagem? Porque isto vai-te dar trabalho, não é? E não só te vai dar trabalho, como no dia em que tu deixaste de corresponder, vais cair à grande, não é? Porque pensavas que estavas tu numa relação profunda, quando afinal a pessoa só estava a ver a fachada. A fachada que ela criou e que tu alimentaste.
E que tu foste encaixando.
Tu foste encaixando e foste inconscientemente observando, espera lá, deixa lá ver como é que ela quer as janelas desta fachada e de que cor é que quer a parede e como é que tipo de telhado, e não, estás a ver? E a gente vai encaixando, e portanto, e podem-se passar anos e nós acharmos que estamos numa relação profunda e de profundidade aquilo não ter nada, estás a ver?
A questão é que nunca teve, não é?
A questão é que nunca teve, exato. Então, a profundidade... Para já implica uma coisa que eu sei que me tenho debatido para algumas vezes, mas enfim, é o que é. A profundidade para mim implica tempo. Acho que isto é uma das condições. Não há profundidade, seja em que for, numa relação de amizade, relação amorosa, relação de trabalho, um curso que estejas a fazer, não é? Implica tempo. Não é? Porque o primeiro impacto pode ser ficares inebriado, como pode ser exatamente o contrário. Acho que isto não é nada especial, acho que isto não vai dar em nada. E depois, quantas vezes, meses depois, tu afinal mudas de ideias ou de sentires, porque lá está, porque te deste a oportunidade de aprofundar alguma coisa, não é? Portanto, a profundidade para já implica tempo. E depois implica também o contacto, como tu dizias, não é? O contacto com as dores. Porque tal como uma criança, quando cresce, isto é mais fácil de ver numa criança, na verdade estamos sempre em crescimento, mas quando uma criança cresce, está a crescer, tem as suas dores, as suas frustrações do crescimento, que até pode ser simplesmente não conseguir, sei lá, pintar dentro do círculo que aquele desenho tem, não é? Pá, é de uma frustração terrível, ou não consegue encaixar a peça no buraco certo, ou não consegue, ou assim que se levanta para caminhar, cai outra vez. Portanto, isto são mesmo as dores de crescimento. Se a criança decidisse parar ali, opá, não ia crescer, não ia sair do mesmo sítio, lá está, não é? Pronto. Então, crescer implica ir lidando com as frustrações da vida, ir aceitando que a vida não é como a gente quer. A vida não é como a gente quer. Partindo do princípio que a vida não é como a gente quer, como é que nós nos podemos relacionar com esta realidade? Não é? Sim. Que não é como a gente quer.
É olhar para a vida por aquilo que ela é e não aquilo que nós queríamos que ela fosse.
Exatamente.
Mas isso também não faz com que muitas vezes as pessoas depois vão para um lugar de como é que é dizer, não vale a pena fazer nada. Porque se a vida é o que é, se eu não tenho agência sobre o mundo, não vale a pena fazer nada, não é? Pode ser um processo de desistência acelerado.
É, e aí estagnamos, não é? E eu acho que a questão passa mesmo por aí, que é como é que nós podemos, para nós continuarmos no processo e para aprofundarmos o processo, nós precisamos de ter intenções, precisamos de ter linhas que nos guiem, precisamos ter faróis, precisamos de saber o que é que nos identificamos, o que é que não nos identificamos, que experiências é que gostaríamos de ter, quem é que tipo de pessoas é que gostaríamos de ter na nossa vida. Ou seja, isto tem que estar claro, não é? Até para podermos rejeitar aquilo que vem contra aquilo que para nós é claro que queremos, não é?
Então, se não rejeitarmos, não temos espaço para aquilo que queremos.
Exatamente. Portanto, se eu quero pessoas amorosas na minha vida, cada vez que vem uma besta, epá, se eu não tenho bem claro que o que eu quero é pessoas amorosas, eu vou deixar entrar as bestas.
Pois é, que se nós imaginarmos quase de espaço, eu tenho 5 espaços, e cada vez que vem uma pessoa, seja ela qual for, ela ocupa um espaço e depois é uma besta, na próxima vez vem uma pessoa amorosa, ela não tem onde se sentar.
Não tem, exatamente. É isso mesmo, portanto. Eu sei que nós temos o grande medo, eu também tenho, não, também sou humana, de estarmos sozinhos no mundo, é verdade, e portanto digo, não, então mais vale acolher as bestas porque senão estou aqui sozinha. Mas isto vem lá, está de um lugar superficial, porque na verdade nós não estamos sozinhos e a profundidade faz-nos sentir que existe uma humanidade partilhada e que há mais seres humanos como nós, e ter fé nisso, ter confiança, acreditar que não estamos mesmo sozinhos, não é? Podemos é não ter as pessoas com o estalar de dedos quando nos apetece e quando queremos, como é óbvio, não é? Pronto.
Mas isso não quer dizer que as pessoas não existam, não é?
Exatamente, mas isso não quer dizer que as pessoas não existam, e também é preciso ter cuidado quando entramos nos nossos lugares de vitimização. Ah, estou aqui sozinho, ninguém me liga
ninguém quer
nenhuma,
saber de
e
mim.
afinal ninguém quer saber de mim. Pronto. Portanto, isto é muito complexo, não é? Mas lá está, a profundidade implica termos clareza e termos as intenções claras e sabermos o que energia é que nós queremos à nossa volta, sendo que depois não controlamos isso.
Mas agora, eu também estava a pensar, se aquele modelo do T, não é? A superficialidade e a largura cumpre a função de: eu já vi não sei quantas coisas e é nesta que eu agora escolho aprofundar que eu acredito mais, porque eu também vejo às vezes as pessoas que têm quase uma pressa de ir para a profundidade sem experimentar a largura.
Sim.
Estão na profundidade sempre no será que é esta profundidade? Será que não é esta profundidade? E por isso é que eu acho que este, termos a noção de onde é que eu estou? Eu estou em largura, estou em profundidade. O que é que eu quero desta profundidade? O que é que eu quero desta largura? Eu, se calhar, agora quero sair à noite e conhecer 1000 pessoas. É isso que eu quero. Para perceber, ok, dessas 1000, há um grupo de pessoas que eu me senti melhor. E há outras que eu não me senti
sem
tão
dúvida.
Bem. Se calhar eu
sem
vou
dúvida.
Aprofundar a minha relação com este grupo de pessoas. E às vezes também o medo desta largura também nos faz ir para uma falsa profundidade, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é mesmo importante nós termos várias experiências, sem dúvida. Pá, agora, por exemplo, eu nunca precisei de tomar drogas para saber que eu não ia querer aquele caminho, não é? Portanto, há escolhas que, enfim, o nosso nível de consciência já nos vai, não é? De consciência ou de medo? Também não sei o que é que funcionou mais na altura, mas pronto, acho que se calhar foi mais o medo. Mas é tipo, há coisas que eu não preciso de experimentar para saber que não quero.
Mas, por exemplo, relativamente às drogas, eu cresci num meio onde eu presenciei pessoas a terem problemas graves com drogas, decadência, overdoses, assistia a toxicodependentes a injetarem-se, e eu vi a degradação daqui. Foi uma profundidade superficial, que foi à distância, mas eu percebi claramente que não era aquele o caminho que eu queria.
Exatamente, sim, sim.
Foi profundo no sentido em que eu vi aquilo.
Exato, sim, no fundo acabou por também ser uma experiência que bastou de ser à distância. Porque não foi alguém que me disse,
a droga faz mal.
Pois, exato.
E a pessoa diz assim, sabes lá tu.
Pois, exato. Exato, sim, sim, sim. Portanto, bastou-te essa experiência, não é? Chegou. E eu acho que é importantíssimo nós termos várias experiências as mais possíveis, e por isso é que é tão grave os pais hoje em dia, a hiperproteção, porque faz com que aquele ser humano não desenvolva as suas capacidades todas, não é? Enfim, eu agora podia-te dar N exemplos do que me faz imensa confusão, sei lá, agora estou-me a lembrar de um cliente que eu tive que aos 50 anos não comprava roupa, não sabia escolher a sua roupa. Era a mulher que fazia tudo, não é? Pronto, e isto é um exemplo banal, corriqueiro, mas imagina, eu acho que nem dá para imaginar a quantidade de questões. Não sei, quer dizer, ele na verdade só notou isso em terapia comigo, porque nem sequer era um problema
nem
para
era
ele.
Consciente.
Nem era consciente, nem era um tema, estás a ver? Porque às vezes a terapia traz isto, não é? É que tu vais com uma intenção e depois afinal sais de lá com mais problemas do que o que tinhas. Eu digo, tipo, a sério?
Não, mas é o que eu digo, quando estamos a arrumar um armário, primeiro tiramos tudo cá para fora e de repente encontramos coisas que nem estávamos à espera antes, depois de voltar a arrumar tudo.
Exatamente, pronto. Mas há N exemplos destes, Rui, assim, de coisas que lá está, para o meu quadro mental, para o meu mindset, é uma coisa tipo a sério, mas haverá outras em que sou eu que faço coisas e tenho crenças que para o outro, portanto, cada um tem as suas cenas, pronto. Mas pronto, aqui estamos num nível de dificuldade de escolha muito elevado, não é? E isto advém de não termos tido suficientes experiências durante o nosso crescimento, não é? A nossa adolescência. Mas mesmo enquanto adultos, não é suposto nós termos a nossa vida arrumada aos 25, 30 anos. Não, isto não... O ser humano é um animal. E um animal não... Um animal tem movimento a vida toda.
Explora.
Explora. É isso, é aventureiro, explora, vai por caminhos diferentes... Não é aquela coisa do mais do mesmo, ir sempre aos mesmos sítios, fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Isto vai contra a profundidade, a exploração do aquilo que é o ser humano. Agora, também é verdade que podemos, sim, estar com as mesmas pessoas, mas para irmos a lugares mais profundos, precisamos de experiências novas e precisamos de comunicar e ir lidando com aquilo que está presente no aqui e agora, não é? Porque há relações que hoje estão exatamente iguais àquilo que eram há 10 anos atrás. Isto não é uma relação saudável, é uma relação onde não há movimento, onde as coisas se estagnaram, não é? Não estou a dizer que as pessoas sejam infelizes, se calhar estão-se a dedicar a outras coisas na vida. Lá está, quem diz a relação diz o trabalho, há pessoas que estão a fazer o trabalho hoje exatamente igual àquilo que faziam há 10 anos atrás. E isto parece-me que é um bocadinho contra a natura. Também não significa termos que andar a saltitar, lá está, de capelinha em capelinha, de mês a mês, não é? Portanto, a profundidade, por isso é que eu digo, a profundidade não significa parar, porque a profundidade implica muito movimento, só que é um movimento mais interno, onde tu, a partir do mesmo lugar, vais explorando internamente, ou na mesma relação, no mesmo trabalho, vais explorando coisas novas e diferentes. Lá está, no ginásio, a fazer o mesmo, ou fora, não interessa, a fazer o mesmo exercício. Não, bora lá trabalhar outros músculos, bora conhecer o corpo na sua totalidade. Porque há músculos, eu quando vou à minha aula de yoga, eu fico espantada. Há músculos que eu não sabia que tinha, porque vem com dores. Tipo, epá, mas que é isso, é aquela sensação de eu não sabia que tinha aqui um músculo, estás a ver? E ainda no outro dia, disse à minha professora de yoga, disse, epá, hoje não me apetecia nada vir. E ela diz, opá, se tu soubesses eu quantas vezes não me apetece, e ela já faz isto há anos, não é? Mas é precisamente a constância, o continuarmos a fazer uma prática que ainda por cima é sempre igual, porque o tipo de yoga que eu faço, que é o Ashtanga, tem a sequência é sempre a mesma, é sempre igual. Portanto, olha, isto é um exemplo que eu acho que é excelente para a questão da profundidade, que é, tu tens exercícios que são sempre iguais. Como é que tu podes, em cada postura, aprofundar aquela postura? Fazer respirações mais profundas ou alongar um pouco mais a parte do corpo que está a ser alongada ou conseguir fazer uma torção ainda maior. Estás a ver? Então, isto implica que a gente faça os mesmos movimentos todos os dias. E é isso que nos vai levar a uma profundidade da prática. Estás a ver? É esta capacidade de fazer a mesma coisa todos os dias, mas com consciência, para podermos em cada postura dizer, ok, até onde é que eu posso ir hoje? Até onde é que a minha cabeça pode ir hoje? Até onde é que a minha barriga pode ir em relação à distância com a perna? Até onde é que eu posso ir hoje? Estás a ver? Então, como é que algo que é aparentemente superficial, porque é repetitivo, é sempre a mesma coisa, como é que isso, pelo contrário, nos traz uma profundidade cada vez maior?
E de facto é isso, essa repetição que cria as condições para que exista a profundidade, não é?
Exatamente, porque dá segurança, não é? É como numa relação, é o facto de já estares mais seguro com aquela pessoa que depois te permites ir para lugares também de zanga, de tristeza, de sonhos, de alegrias, de excitação, estás a ver? É quanto mais te sentes seguro, mais é possível ires aprofundando. Não é? A superficialidade mantém-nos num nível de insegurança.
Sim.
E a insegurança até pode ser, eu não quero perder o outro, portanto deixa-me lá fazer o que o outro quer. E isto é a maioria das nossas relações. A maioria das nossas relações não tem um nível de profundidade assim muito grande. Eu acho que a humanidade ainda está num nível muito superficial. Nas suas relações, está muito ainda no nível, quando eu digo superficial é, está tudo muito baseado no medo de perder. Ah, deixa-me lá fazer isto, senão eu ainda perco o trabalho, senão o chefe ainda se chateia comigo, senão deixa-me lá entregar isto a horas, deixa-me lá fazer isto, senão ela quando chegar a casa ainda me dá na cabeça porque não arrumei a louça, deixa-me lá não sei o quê, pá, não, temos que organizar as férias, senão ela vai ficar... Estás a ver? É tudo muito ainda baseado no medo. Isto é insegurança,
sim,
não é?
Sim, porque se calhar... fomos educados, lá está, como tu já trouxeste muitas vezes aqui, é a querer ter o amor dos nossos cuidadores.
Claro, isto vem tudo
e ao
porque
e ao desagradar o nosso cuidador, estamos a pôr em causa o amor.
Claro, sem dúvida.
E isso é importante, isso é uma coisa que eu tenho tomado sem muito dúvida. Mais consciência, que é reforçar que o amor está lá, por exemplo, na minha relação com as minhas filhas.
Sim.
No outro dia aconteceu, uma delas estragou o computador. E eu não fiquei propriamente feliz.
Claro.
Mas fiz questão de reforçar que o meu amor por ela não está em causa, apesar da zanga estar presente.
Claro.
O amor não está em causa. São coisas diferentes.
Sim.
A zanga acontece, é natural,
claro.
Mas o amor não está em causa.
Sim, sem dúvida, isso é super importante. Mas sim, Rui, somos todos muito feridos, portanto, enquanto estivermos nesta fase de cuidar das feridas, que eu já acho que é muito importante, e ainda bem aqueles que os fazem, mas ainda estamos num nível mais superficial.
Claro, se eu estou a resolver uma lesão, eu não estou em modo de alto rendimento.
Exato, exatamente. Portanto, não,
eu
não
primeiro
sei
tenho
se
que resolver a lesão
geração...
e depois
Exato.
É que posso ir para o alto claro. Rendimento, não é?
E a minha pergunta é um bocadinho esta, o meu questionamento atual é se a nossa geração vai conseguir chegar a um nível de alta performance.
Eu acho que não.
Porque lá está, porque a profundidade exige tempo. E eu não sei se as nossas vidas nos trazem o tempo suficiente... para, ei, vamos aprofundando, e é um caminho, também não quero aqui ser pessimista, estamos a fazer o nosso caminho e vamos aprofundando. Não sei se chegaremos à alta performance, pronto.
A questão é assim, nós sabemos onde é que queremos chegar e
exato.
Vamos ficar mais perto.
Exato.
Podemos
exato.
É não chegar lá.
Exato, podemos é não chegar lá.
Mas o que é engraçado é mesmo esta questão, que hoje em dia, se tu fores ver, o que, no fundo, a sociedade à nossa volta o que tenta é que tu te disperses pela superficialidade.
Sem dúvida.
Tu quando abres o Netflix não tens duas séries.
Claro.
Tens 500 séries, 500 filmes. Quando Exatamente. Abres o Instagram, quanto menos segundos tiver o vídeo, mais vídeos tu vês.
Exatamente.
E há um movimento contrário àquilo que é o que nos faria falta, que é esta profundidade. Ao mesmo tempo somos expostos a esta largura excessiva.
Exatamente, que até torna muito difícil a escolha. Claro. Não é? É isso mesmo, quem queira aprofundar às tantas não sabe muito bem por onde ir.
As forças porque... são contrárias.
Exatamente, exatamente. Olha, então, cá estamos no caminho, senhora. Pronto.
Até coisas...
Então, no próximo fim de semana...
Livros, não estás a escrever nenhum livro?
Apá, tu nem imaginas, Rui. Queria tanto, tenho tanta coisa para escrever, para deitar cá para fora.
Lá está, é escreveres tanta... uma página de cada vez.
Exato, é isso. É focar-me no que é importante, é não isso. É? É isso. Olha, mas no próximo fim de semana, então, que será tipo 6 e 7 de abril? 6 e 7. Vamos ter mais um episódio de Laboratório de Psicoterapia Somática com as feridas da traição e da humilhação. E depois vou lançar outro projeto, eu acho que posso dizer, porque se calhar na altura que isto for para o ar já está a coisa, pronto, vou dizer. É, então, vai haver 6 encontros online que se vão chamar Shot de Autocuidado. Então, são 6 encontros às quartas-feiras das 7h30 às 9h30, a partir de dia 8 de maio.
8 de maio é um dia espetacular.
Pois, é o Ruizinho que faz anos, não é? Então, foi por isso que eu escolhi o dia 8. Os taurinos, agora começamos a onda dos taurinos. Tenho muito amigos taurinos, por acaso, pois. Não é por acaso.
E então, é os shots de autocuidado.
De autocuidado.
Começa
portanto,
o dia
vai
8
ser
de maio.
Um projeto, e vão por aí durante 6 semanas, vai ser um projeto sobretudo prático, onde vamos... fazer exercícios de autocuidado nas várias vertentes, de física, emocional, relacional, por aí fora. E pronto.
Acho
e,
muito
portanto,
bem.
É isso.
Sou fã dessas coisas.
Boa, ainda bem.
Sim, senhora. Então, olha, então, se não tem mais nada
beijinhos,
para dizer, ficamos assim. Adeus.
Beijinhos,
até para a semana.
Adeus.